Paraná em Rede está de volta.
E para você que chega agora, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Paraná em Rede. Tecnologia, agilidade, conexões. O mundo está mudando e a indústria acompanha a nova realidade. Para ser um profissional completo, é preciso investir nestas habilidades, cada vez mais necessárias dentro do ramo.
Há um movimento acontecendo dentro das indústrias com a inclusão de novas tecnologias e processos, mas também com maior atenção ao fator humano. É a chamada indústria inteligente, ou 4.0. Noelle Mercer, coordenadora do Centro de Inovação SESI Longevidade e Produtividade do Sistema FIEP, conta qual o novo perfil do setor.
São ambientes que cada vez mais fogem desse nosso convencional, né, com uma maior digitalização, robotização. Então é isso que muda nesse cenário industrial. Então o profissional ele vai ter que ser cada vez mais capacitado e o setor da indústria 4.0 também tem que ter uma valorização desse potencial humano. Então, como a gente observou nessa pesquisa da Skills 4.0, que vamos precisar de profissionais altamente capacitados, mas também com bom relacionamento interpessoal, com boas habilidades sociocomportamentais, isso vai apoiar o trabalhador para que ele desenvolva suas atividades.
De acordo com a coordenadora, a pandemia acelerou as mudanças que já estavam acontecendo.
No momento da pandemia, nós estamos observando, né, uma aceleração desses processos de digitalização, estamos olhando cada vez mais drivers tecnológicos na observação das tecnologias da indústria 4.0, então o contexto da pandemia ele está acelerando esse mercado com novas oportunidades. Um exemplo é utilizar a inteligência artificial e o Big Data e Analytics para o setor da saúde, né? Então, como, por exemplo, a robotização no distanciamento da pandemia, né? Que é uma das obrigatoriedades. Até temos alguns robôs também que analisam se a pessoa está com máscara, verificam a temperatura para posteriormente liberar o álcool em gel. Então, a pandemia ela está acelerando os drivers tecnológicos que já estavam disponíveis no mercado, mas não voltados para esse contexto.
Dentro do Sistema FIEP, na unidade Celso Charuri, em Curitiba, todos os cursos são relacionados à indústria 4.0. Já o curso técnico em desenvolvimento de sistemas com ênfase neste novo perfil pode ser encontrado em unidades de Londrina, Maringá e Ponta Grossa. E as faculdades da indústria também oferecem graduações e especializações com esse enfoque, como o MBA em Liderança para Transformação Digital e Indústria 4.0. Noelle Mercer explicou que é possível aproveitar a pandemia para investir em formação.
Então, os trabalhadores podem se capacitar, né, para as novas habilidades e novas competências da indústria 4.0 por meio das nossas unidades do Sistema FIEP. Trabalhamos com a modalidade de EAD, né, para alguns cursos e também observamos que a parte sociocomportamental, que o SESI também trabalha juntamente com o SENAI, poderá ser trabalhada à distância, né, com os grupos de trabalho, com cursos rápidos. O IEL também faz esse trabalho diretamente com os líderes das empresas. Hoje, quando nós olhamos o cenário de dados científicos que foram levantados, né, hoje nós tivemos mais de 4.800 artigos que foram analisados para essa pesquisa da Skills 4.0, e dentro dessa informação foi colocado a importância da mentalidade digital, da gestão de projetos, da autonomia. Então, esses cursos rápidos também vão ser muito importantes para a formação do trabalhador.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
Fisioterapeutas também se adaptaram ao novo normal. Desde março, o Conselho Regional de Fisioterapia autoriza o teleatendimento. Pacientes de grupo de risco ou que preferem um atendimento remoto são os principais beneficiados. Os detalhes com Luciana Penha.
O aposentado Carlos Antônio Marek fez uma cirurgia no começo do ano e ia precisar de muitas sessões de fisioterapia para se recuperar. Mas aí veio a pandemia e as clínicas de fisioterapia fecharam. A sorte de Carlos é que o Conselho Regional de Fisioterapia autorizou, bem naquele início de pandemia, o teleatendimento. E desde então, da casa dele, de frente para o computador, Carlos pode fazer os exercícios que a fisioterapeuta indica.
E aí, como estão as dores? Joelho, ombro, como que você está se sentindo hoje?
Tá mais tranquilo hoje, tá? Fiz o exercício que te orientou já, né? Mas tá sob controle.
A gente vai começar nosso atendimento agora. Qualquer coisa que você sentir diferente, me avisa, tá bom? E eu vou observando e fazendo as correções das suas posturas.
As clínicas reabriram, mas as sessões remotas continuam porque Carlos prefere assim.
A melhor coisa que houve, porque foi dado continuidade no processo. E esse processo daí, a gente conseguia fazer em casa, né? Sim, com toda a orientação aqui do pessoal, né? Sem problema nenhum.
Para acessar o computador, tudo também não teve nenhuma dificuldade?
Não, nenhuma. Tudo tranquilo. Mas o principal disso aí, eu acho também, que é a pessoa que conduz. Porque a pessoa que conduz, se ela tiver a facilidade de passar, o que que acontece? Você faz o exercício tranquilo, né? E outra coisa também, vamos supor que alguém esteja viajando e tem um problema qualquer, a distância hoje eu acho que é possível atender, né? Porque a pessoa entra em contato com quem ele já conhece e daí acaba reduzindo o sofrimento. Então eu acho que isso aí é uma coisa que veio para ficar.
Muitas clínicas em Maringá estão se adaptando ao novo normal e oferecendo o teleatendimento. A fisioterapeuta Maria Amélia Fontec diz que a clínica dela já estava se adaptando às plataformas de teleatendimento antes da pandemia. Não imaginou que a autorização e o uso viessem tão rapidamente.
Reunimos toda a nossa equipe, que todas elas se adaptaram a essa nova tecnologia, mas é claro que nós não esperávamos o que viria pela frente em relação ao coronavírus. Ninguém estava preparado para esse momento, embora nós já estávamos com uma tecnologia toda adaptada para nos atender. Então, quando houve o decreto e a paralisação em relação às clínicas, em relação a toda a estrutura da nossa cidade, nós vimos uma possibilidade. Assim que o Conselho Regional de Fisioterapia nos autorizou a estar utilizando essa ferramenta que é o teleatendimento, nós já estávamos prontamente das nossas casas adaptadas a estar utilizando essa nova plataforma. Cada fisioterapeuta na sua casa e cada paciente dando assistência aos seus pacientes, principalmente aqueles que não poderiam estar sem a fisioterapia naquele momento, que eram os pós-operatórios, os pacientes posturais, as crianças que demandavam de uma continuidade em relação a esse tratamento. Então, toda essa orientação ela foi feita à distância, principalmente aqueles que precisavam mais naquele momento.
Uhum. Alguns pacientes, como Carlos e mães de recém-nascidos, continuam no atendimento remoto.
Nós tivemos um retorno inicial em torno de 40% a 50% dos pacientes. Mas aqueles pacientes que são do grupo de risco ou que não poderiam estar voltando, ou mesmo aqueles que não se sentiam seguros a estar retornando neste momento, e assim nós fizemos a orientação deles permanecerem em casa, que a gente iria continuar dando toda essa assistência a eles, e assim eles estariam poupando o seu momento e também aproveitando para fazer todas aquelas orientações que a gente estaria passando para eles.
O atendimento online não substitui todos os procedimentos. Técnicas como a terapia manual, a osteopatia e a microfisioterapia só podem ser aplicadas presencialmente. De Maringá, Luciana Penha.
Como o excesso de informação pode influenciar nossa saúde em tempos de pandemia? O Dr. Luiz Nicolodi dá dicas de como se manter bem informado e, ao mesmo tempo, cuidar do bem-estar.
Cuide-se!
Olá, caro ouvinte. Venho falar hoje para vocês sobre um assunto importantíssimo. É um assunto relacionado a principalmente a pandemia, mas que já vinha acontecendo já há muito tempo com essa questão da internet, né, do acesso à informação. Temos atendido muitas pessoas extremamente ansiosas, com síndrome do pânico agudizado, com quadros de depressão, de ansiedade que às vezes não estão compensados, muito em virtude de um aspecto que eu vim trazer aqui para vocês, que é essa nossa não habilidade de conseguir limitar o acesso à informação. O acesso da informação é muito importante, nós precisamos nos informar, nós precisamos ter boas fontes de informação, como, por exemplo, todos os programas, né, que são reconhecidos, que são convidados profissionais, que sabem do assunto. Porém, a gente precisa muitas vezes dar um limite para esse excesso de informações, porque tem muitas pessoas que passam o dia inteiro vendo notícias da pandemia, de manhã quando acorda até a noite antes de dormir. Então isso vai sobrecarregar o nosso sistema biológico, sistema nervoso, a nossa mente, e nós inconscientemente, de uma hora para outra, nós podemos estar apresentando sintomas de ansiedade, muita preocupação. Às vezes, vendo uma situação difícil na televisão, a gente acaba sentindo aquela dor daquela pessoa. Então é importante a gente botar algum tipo de limite. A dica, como médico, que eu dou para as pessoas é, em geral, se informe em algum horário do dia. Por exemplo, se você quer ver algumas notícias, veja pela manhã e não precisa ficar vendo depois durante o dia. Ou, por exemplo, se você quiser ver a notícia de tarde, pode ver de tarde, não precisa ver de manhã e à noite. Ver notícias à noite eu não indico, porque, de alguma forma, à noite a gente precisa estar mais tranquilo, relaxado, a gente precisa se preparar para dormir. Então, o ideal é que à noite a gente não entre em contato com todas essas informações. E também, uma dica fundamental é procure sites, programas, que realmente são confiáveis, né? Não sai por aí divulgando, compartilhando em grupos de WhatsApp, né? E mandando e-mail para as pessoas de notícias que você não se certificou que sejam realmente verdadeiras. É muito importante essa atitude comunitária de nós cuidarmos e zelarmos por esses cuidados conosco e com os outros. Então, algumas dicas relacionadas a isso: limite a informação, busque numa hora precisa do dia, se informe, mas não exagere. Meu nome é Luiz Nicolodi, eu sou médico de família e estou toda semana na coluna Cuide-se.
Cuide-se.
Com essas informações, o Paraná em Rede desta terça-feira fica por aqui. Um ótimo dia para você, se cuide e até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.